sabe que a população, esse assunto não diz respeito à população brasileira.
Aí seria uma discussão entre Rodrigo Maia e Arthur Lira, é isso?
Não, não é nem entre Rodrigo Maia e Arthur Lira, é entre os parlamentares, os líderes ali que estão compondo, né? Lógico que passa pelo Rodrigo Maia também, mas eu espero que isso seja. Não quero fulanizar a discussão aqui, mas a gente espera que essas pessoas todas possam, com a maturidade que têm, dar celeridade a isso, porque o Brasil tem pressa. E quem está com fome, e quem quer saúde, e quem quer emprego, ele tem pressa.
Conversei com José Medeiros, deputado federal do Podemos, vice-líder do governo na Câmara. Deputado, muito obrigado. Uma boa tarde.
Eu que agradeço. Um abraço a todos.
E fechamos por aqui esta edição do Jornal Jovem Pan. Muito obrigada pela sua audiência, obrigada pela companhia. Uma ótima tarde.
Jovem Pan News. Jovem Pan. A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan. Pingos nos is. Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h, horário de Brasília.
E aí, pessoal, aqui é o Paulo Matias do 3 em 1. Deixa eu fazer uma pergunta. Você já tem a Panflix? É a TV da Jovem Pan de graça na internet. É só você baixar o aplicativo no seu celular ou no seu tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia tem conteúdos novos para você ver e rever por lá. Baixe agora na Apple Store ou no Google Play. Não esquece, é de graça. Eu já baixei o meu.
Você que é acionista da Klabin está convidado a participar ativamente do nosso futuro. E sabe como você faz isso? Votando. Estamos propondo a aquisição da marca Klabin e suas derivadas com a consequente extinção do pagamento de royalties. Participe. Para saber mais e votar, acesse royalties.klabin.com.br. Klabin. Escolha um futuro renovável.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
Quarta-feira é dia de decisão pela Copa do Brasil. Os clubes paulistas entram em campo pelas quartas de final, nos jogos decisivos. O Ceará recebe o Palmeiras. Depois da vitória por 3-0 no jogo de ida, o Verdão está próximo da classificação para as semifinais. A bola rola às 19h. A transmissão Jovem Pan é de José Manuel de Barros.
A emoção do futebol está no ar pela Jovem Pan.
Mais tarde, é a vez do São Paulo receber o Mengão. O time de Fernando Diniz leva vantagem. No jogo de ida, vitória por 2-1 contra a equipe rubro-negra de Rogério Ceni. Às 21h da noite, a bola rola com narração de Nilson César.
Como é que é? Arrepia!
Você se liga no Futebol da Pan pelo YouTube Jovem Pan Esportes e no Panflix.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida para começar o dia do jeito certo. Nossos repórteres não deixam escapar nada.
Pois não. Olha as declarações.
Polêmica em Marília foi protocolado, né?
Tudo passa pelo microfone da Pan.
O mercado aguarda uma definição para a crise política e teme as implicações.
A reforma da Previdência vai gerar uma economia.
Os principais assuntos.
A maioria dos contribuintes do regime geral de previdência social. A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Olá, hoje é quarta-feira, 18 de novembro de 2020, e começa mais uma edição do Jovem Pan Agora, com os principais destaques do Brasil e do mundo. Estamos ao vivo em AM e também pelo Panflix, pelo Twitter, Facebook e no site jp.com.br. Eu sou Nicole Fusco e seguimos juntos até às 5 horas da tarde. Vamos agora aos destaques.
Jovem Pan Agora.
Em Goiás, Jair Bolsonaro agradece agricultores por não terem parado durante a pandemia de Covid-19. Em cerimônia realizada nesta terça-feira, o presidente afirmou que os moradores do campo não foram frouxos. Anvisa aprova medidas para acelerar registro de vacina contra a Covid-19 no Brasil. Norma permite que as empresas mandem os dados de estudos aos poucos, sem precisar reunir a documentação de uma vez só. ONS aponta que novo apagão no Amapá pode ter ocorrido com energização de linha de transmissão. Nova falha no fornecimento de energia no estado foi registrada na noite desta terça, após desligamento de transformador e de usina. Pfizer conclui terceira fase de testes de vacina contra a Covid-19 e anuncia 95% de eficácia. A farmacêutica deve entrar com pedido de permissão para uso emergencial nos Estados Unidos. Estados Unidos autorizam Boeing a retomar voos com o modelo 747 Max após 2 anos de suspensão por acidentes. O chefe da Agência Federal de Aviação afirmou estar 100% confiante na segurança do modelo. Agora são 4 horas e 8 minutos. Em evento nesta quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro agradeceu agricultores por não terem parado durante a pandemia da Covid-19. Sobre isso, o Antônio Maldonado traz mais detalhes para a gente, direto lá de Brasília. Oi, Maldonado, boa tarde para você.
Oi, boa tarde a todo mundo que está acompanhando aqui a Jovem Pan. Olha, o presidente Jair Bolsonaro disse hoje que o fato de os agricultores não terem parado durante a pandemia foi essencial aí para que o país não entrasse em colapso. Segundo ele, se a política do fique em casa e a economia a gente vê depois fosse aplicada ao produtor rural, o Brasil teria enfrentado desabastecimento, fome, miséria e problemas sociais. Durante uma cerimônia de entrega de títulos de propriedades rurais, na cidade de Flores de Goiás, na manhã de hoje, Bolsonaro lembrou que a postura do homem do campo foi crucial para a sobrevivência daqueles que moram na cidade. O presidente fez questão de parabenizar os agricultores presentes.
Se o fique em casa, a economia de ver depois, fosse aplicado no campo, teríamos desabastecimento, fome, miséria e problemas sociais. Parabéns a vocês! Que não se mostraram frouxos, na hora da angústia, como diz aqui a passagem bíblica.
Bom, no discurso, Bolsonaro disse também acreditar que os senadores e deputados federais presentes nunca tinham visto tantos recursos serem aplicados no estado e nos municípios como aconteceu nos 2 anos de governo dele. O presidente garantiu que essa política de dar dinheiro para que os parlamentares decidam aonde será investido continuará e agradeceu a oportunidade de poder garantir o título de propriedade para mais de 3 mil produtores rurais.
Vocês lutaram por isso. Passaram por momentos difíceis no passado. Foram usados politicamente por muita gente. E viram depois que vocês tinham como atingir o seu objetivo.
Bom, com o título de propriedade, os agricultores agora poderão buscar empréstimos e ampliar a produção. Por isso, além de diversos ministros e do governador Ronaldo Caiado, Bolsonaro foi a Goiás, acompanhado do presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães.
A Força-Tarefa da Lava Jato faz uma nova operação contra um esquema de propina na Receita Federal do Rio de Janeiro. Quem tem as informações e traz agora pra gente é o repórter Rodrigo Viga.
Exatamente, operação contra auditores da Receita Federal, acusados de receber vantagem devida, propina para fazer vista grossa, não aplicar multas ou anistiar multas de grandes redes de mercados populares aqui do Rio de Janeiro. 46 mandados de busca e apreensão cumpridos pela Polícia Federal e mais uma etapa da Lava Jato aqui no estado. Os mandados foram expedidos pelo juiz Marcelo Bretos, o titular da 7ª Vara Federal Criminal, o homem da capa preta. Em um endereço de um fiscal no bairro do Leblon, metro quadrado mais caro do Brasil, uma verdadeira joalheria foi encontrada, foi apreendida pelos agentes da Polícia Federal. Em Teresópolis, na região de Serra do Rio de Janeiro, também muita grana, muito dinheiro em espécie, inclusive dentro do porta-luvas de um veículo, mais de 20 mil reais. O ponto de partida para essa operação desta quarta-feira, Armadeira 2, desdobramento da Armadeira 1, foi um acordo de colaboração premiada, firmado com um fiscal que foi detido, fiscal da Receita, no ano passado, quando 11 auditores da Receita foram presos, entre eles um que era atuante, integrante da Força-Tarefa da Lava Jato, Marco Aurélio Canal. As investigações mostraram que esses fiscais, eles faziam vista grossa, perdoavam multas aplicadas ou não aplicavam multas nas redes do mercado, grandes populares aqui do Rio de Janeiro, em troca de propina de vantagens indevidas. Amigos ouvintes internautas da Jovem Pan, a gente é um pouco mais experiente e já acompanhou muita coisa aqui no Rio de Janeiro. Eu lembro que na década passada, o dono de uma grande rede de mercados, à época, aí de São Paulo, mas que depois passou a ter uma cobertura nacional, mas o grupo foi vendido para um outro grupo francês mais recentemente. Ele veio ao Rio de Janeiro para dar uma entrevista para falar sobre a expansão da rede, das lojas aqui no estado. E em um dado momento, ele foi questionado por que os preços da rede dele no Rio de Janeiro, já estabelecida, eram mais caros do que os concorrentes populares. Segundo esse empresário, a resposta era muito clara e muito simples. Esses concorrentes sonegavam impostos, não pagavam impostos municipais, estaduais e principalmente federais. Coincidentemente, as redes que esse empresário do ramo de supermercados brasileiro citou à época são os alvos da Operação Armadeira 2 nesta quarta-feira aqui no Rio de Janeiro. Do Rio, Rodrigo Viga.
Depois de 20 meses de suspensão, os Estados Unidos liberaram os voos com Boeing 737 MAX. Quem conta os detalhes agora pra gente ao vivo é o repórter Daniel Lian. Oi, Lian, boa tarde para você.
Boa tarde, Nicole, boa tarde a todos. Isso mesmo, uma boa notícia para a aviação. Os Boeing 737 MAX, esse modelo que estava fora de operação desde março de 2019, poderá voltar a voar, recebeu autorização, pelo menos nos Estados Unidos, que é, aliás, um dos maiores, se não o maior, mercado de aviação do planeta. A FAA, a administração que é semelhante à ANAC aqui no Brasil, o órgão norte-americano, já concedeu autorização à Boeing para voltar a voar. Lembrando que o Boeing 737 Max acabou sofrendo dois acidentes, o que resultaram a esses dois acidentes na paralisação deste modelo da aeronave, deixou aí esses dois acidentes, deixaram 346 pessoas mortas. O chefe da FAA, Steve Dixon, assinou uma ordem suspendendo a proibição, impondo uma diretriz de aeronavegabilidade. A aeronave não voltará a voar aí já de forma imediata. As companhias deverão decidir cada uma quando vão retornar. A American Airlines já sinaliza com o retorno no mês de dezembro. E a Southwest Airlines, que é a maior operadora do 737 Max, deve voltar apenas no segundo trimestre de 2021. O órgão, a FAA, afirma estar 100% confiante na segurança do Boeing 737 Max, mas indica que a fabricante do avião terá que fazer mais para melhorar aí a cultura de segurança. Mudanças no design e no software tornaram o avião mais seguro para voltar a operar. A autoridade está exigindo um novo treinamento de pilotos e atualizações para lidar exatamente com o sistema de prevenção de stall ou de perda de sustentação, que em ambos acidentes acabou repetidamente empurrando o nariz do jato para baixo enquanto os pilotos lutavam aí para tentar recuperar o controle. O CEO da Boeing, David Kellum, afirmou que a decisão constitui numa etapa importante. Esta decisão de manter as aeronaves 737 ocorreu em março do ano passado, depois dos acidentes num na Etiópia e outro na Indonésia, que provocou aí uma enxurrada de ações judiciais. Um painel do Congresso dos Estados Unidos concluiu, após 18 meses de investigação, que as duas quedas com equipamento foram resultado de falhas, assim como de uma série de suposições técnicas incorretas dos engenheiros da Boeing, além de falta de transparência por parte da administração da empresa e uma supervisão grosseiramente insuficiente da FAA, concluiu o relatório. Vale lembrar que, em meio a esta crise, a Boeing acabou rescindindo, em abril deste ano, o acordo de compra da área de aviação comercial da Embraer. Havia a previsão aí da criação em conjunto de uma joint venture, uma empresa em aproximadamente 5 bilhões de dólares, mas isto foi por água abaixo e a Boeing agora está buscando novos compradores para essas aeronaves, o 737 Max, já que muitos cancelamentos acabaram ocorrendo devido à paralisação por falta de segurança desta aeronave. Portanto, pelo menos é uma boa notícia. Agora vai depender de cada setor, cada país, cada órgão de aviação de cada país decidir o retorno desta aeronave. Aqui no Brasil vai depender do aval da ANAC. Nicole.
Obrigada, Lian, pelas informações. Um ótimo trabalho para você.
Obrigado.
E hoje, quarta-feira, a Prefeitura de São Paulo deu início à Operação de Natal, que vai fechar ruas da capital paulista para a segurança dos pedestres. Quem tem mais detalhes sobre essa operação é a repórter Beatriz Manfredini. Olá, Bia, boa tarde.
Boa tarde a todos. Eu estou aqui na região da Rua 25 de Março, no centro de São Paulo, para falar um pouquinho da Operação de Natal, que começa hoje. Essa operação, que é feita pela Prefeitura de São Paulo, junto com a Polícia Militar e a CET, ela impede que carros circulem por algumas ruas específicas aqui da região da 25 de Março. A gente sabe que essa região tem muito comércio, principalmente nessa época do ano, às vésperas do Natal. Então, algumas ruas são fechadas para evitar riscos aí para os pedestres. Esse fechamento vai acontecer até o dia 24 de dezembro, aí véspera de Natal. E uma das ruas que já está fechada é essa que eu estou, a ladeira Porto Geral com a rua Boa Vista. A gente está vendo aqui que já tem policiamento, a CET, a Prefeitura e a Polícia Militar estão por aqui já bloqueando a passagem. Além daqui da ladeira Porto Geral com a Boa Vista, a ladeira da Constituição com a Florêncio de Abreu também será fechada, assim como a rua Carlos de Souza Nazaré com a rua 25 de Março e a rua Afonso Kerlakian com a 25 de Março. Então todos esses quatro pontos aí serão fechados até o dia 24 de dezembro, começando hoje. Esse fechamento, ele começa de segunda a sábado, das 6 da manhã às 6 horas da tarde, e de domingo, das 8 horas da manhã às 4 horas da tarde. Lembrando, então, que quem vier aqui para a região da 25 de março fazer compras também precisa tomar cuidado com a aglomeração. Afinal, o comércio está aberto, mas a gente ainda precisa se cuidar, porque a pandemia ainda está por aí. A gente volta agora para os estúdios da Jovem Pan.
A Anvisa aprovou medidas para acelerar o registro de vacina contra a Covid-19 aqui no Brasil. Sobre esse assunto, eu converso agora com o Vitor Brown, que traz mais informações. Oi, Brown, boa tarde.
Oi, Nicole, boa tarde para você e a quem nos acompanha. Exatamente, a Anvisa publicou hoje no Diário Oficial da União medidas que devem acelerar o registro das vacinas contra a Covid-19 aqui no Brasil. Esse texto autoriza, por exemplo, que empresas interessadas em registrar uma vacina enviem os dados técnicos sobre os testes de forma contínua. Ou seja, com essa medida, as empresas não vão mais precisar enviar todos os documentos, reunir toda a documentação para então apresentá-la de uma vez só à Anvisa, como acontecia até aqui. Haverá autorização para que essa documentação seja enviada de forma contínua, num processo que não vai ter que ser concentrado num determinado momento. A proposta que previa essa possibilidade já havia sido divulgada pela agência no dia 29 de setembro. Dois dias depois, a Anvisa anunciou que começaria a análise dos testes da vacina de Oxford, desenvolvida com a AstraZeneca, já sob esse processo de submissão contínua, como é chamado. Os diretores da agência acabaram dispensando, com a adoção da medida, a análise de impacto regulatório e a consulta pública, justamente por causa do grau de urgência e gravidade da pandemia. Essas medidas só valem para vacinas contra a Covid-19 e não se aplicam a nenhum outro medicamento ou vacina. Os imunizantes devem estar na fase 3 dos testes clínicos. Hoje são 4 vacinas aqui no Brasil que chegaram a essa etapa. É a última fase no desenvolvimento de uma vacina. São elas a de Oxford, a da Pfizer, a da Sinovac, que é a chinesa, desenvolvida em parceria com o Instituto Butantan, e também a da Johnson & Johnson. Um outro pré-requisito para que os dados sejam enviados de forma contínua é que a empresa interessada tenha um dossiê de desenvolvimento clínico do medicamento protocolado na própria Anvisa. Esse dossiê é um conjunto de documentos que dão informações detalhadas sobre a vacina e sobre os estudos das fases 1, 2 e 3 do desenvolvimento. Nicole?
Obrigada, Brown, pelas informações. Até mais.
Tchau, até mais.
O Banco Central não acredita que uma possível segunda onda do coronavírus no Brasil será tão danosa à economia quanto a primeira. Para o órgão, na Europa, por exemplo, o mercado e os investidores estão reagindo melhor. No entanto, ainda existem incertezas e o governo evita antecipar medidas como a ampliação do auxílio emergencial. O diretor de política monetária do Banco Central, Bruno Serra Fernandes, prega cautela, mas acredita em adaptação.
De fato, os ativos financeiros não reagiram como reagiram da primeira vez. As condições financeiras não foram apertadas como ocorreu da primeira vez na primeira onda. Isso pode significar várias coisas, entre elas que a economia, a estrutura da economia já passou por uma adaptação nos últimos meses desde a primeira onda e está reagindo melhor a essa segunda onda.
Em live do jornal Valor Econômico, nesta quarta-feira, o diretor de política monetária do Banco Central ameniza o aumento da inflação. Bruno Serra Fernandes avalia que a alta do custo de vida está diretamente ligada à pandemia.
A gente tem comunicado que entende que ela é temporária, sim. É uma inflação puxada, inclusive, principalmente pela parte de alimentos. Acho que, como você disse, tem uma questão de limitação de oferta, de capacidade produtiva recentemente observada em alguns setores. Acho que a demanda surpreendeu muito positivamente com todos os programas de fiscal, de recomposição de renda das famílias e de crédito, enquanto a oferta ela demorou para ser normalizada em alguns setores.
O diretor de política monetária do Banco Central lembra que inúmeros setores interromperam a produção no auge da pandemia. Sobre o dólar, Bruno Serra Fernandes não descarta a possibilidade de novas intervenções para conter a disparada da moeda americana. Augusto Aras defende que cidadão que não retirou o auxílio emergencial ainda tenha direito ao valor. A manifestação do Procurador-Geral da República foi enviada ao Supremo Tribunal Federal nesta quarta-feira. Aras destaca que os beneficiários devem ter inscrição e regularidade do CPF junto à Receita Federal. Ainda assim, o PGR considera que o recolhimento das parcelas não retiradas após 90 dias fere o devido processo legal. Na opinião de Aras, a União só pode indeferir o pagamento após requerimento e por decisão fundamentada. A estimativa é que mais de 81 bilhões de reais foram gastos com o auxílio emergencial, pago a mais de 63 milhões de pessoas, de acordo com o IBGE. E ainda de acordo com o órgão, mais da metade da população brasileira foi beneficiada pelo programa. Agora são 4 horas e 25 minutos. O Jovem Pan agora faz um rápido intervalo e a gente volta em instantes. Até já.
Jovem Pan, agora.
Jovem Pan.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
para. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
Tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Você que é acionista da Klabin está convidado a participar ativamente do nosso futuro. E sabe como você faz isso? Votando. Estamos propondo a aquisição da marca Klabin e suas derivadas com a consequente extinção do pagamento de royalties. Participe. Para saber mais e votar, acesse royalties.klabin.com.br. Klabin. Escolha um futuro renovável.
E aí, pessoal? Aqui é a Adriana Reide, do Jornal da Manhã, segunda edição. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
No Esporte em Discussão, você encontra o melhor time de comentaristas esportivos do rádio e da internet.
90 minutos de muita discussão,
informação
e muito bom humor
sobre os principais assuntos do mundo do futebol.
Olá, seguimos com o nosso Esporte em Discussão para você. Já no intervalo aqui a gente já chegou a um acordo, todos acordaram que
não há acordo.
Como já houve uma convergência ao contrário.
De segunda a sexta, na nossa página do Facebook,
no AM 620
e no canal do YouTube Jovem Pan Esportes.
Não esqueça de se inscrever.
Jovem Pan, agora.
Quatro horas e 28 minutos, estamos de volta com o Jovem Pan agora. Além da ação contra fraudes na Receita Federal, a Polícia do Rio de Janeiro realiza outras operações nesta quarta-feira. Mais um destaque do nosso repórter Rodrigo Viga.
Exatamente. Além da grande operação da Polícia Federal contra fiscais auditores da Receita Federal, inúmeras outras operações realizadas pela Polícia Fluminense nesta quarta-feira chuvosa, quando aumentam também as preocupações com a Covid-19, mais casos, mais óbitos e taxa de internação em UTIs batendo no teto. Amigos ouvintes internautas da Jovem Pan, pelo menos 15 bandidos de uma quadrilha especializada no que eu estou chamando de 3-6, né? Roubo de casa, carga e carros, foram presos pela Polícia Civil no Grande Rio, operação que abrangeu capital, região metropolitana e Baixada Fluminense. Teve um dos criminosos que foi preso, foi detido, escondido dentro do carro dele, lá na Baixada Fluminense. Essa quadrilha era toda fragmentada, segmentada, cada grupo, cada núcleo do grande bando atuava em um determinado ramo, carga, carros e casas de alto luxo. Outros integrantes dessa quadrilha são procurados pela polícia do Rio de Janeiro. A polícia Fluminense também está investigando as circunstâncias do assassinato cometido por um policial militar de um motorista de aplicativo. O caso aconteceu essa madrugada em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Na ocasião, o policial militar Giovanni Peçanha Ataíde se envolveu numa discussão com o motorista de aplicativo Diego Soares Sampaio, tentou dar uma voadora no policial militar, que sacou a arma e efetuou pelo menos 2 disparos. O motorista de aplicativo foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos, morreu na presença da esposa e deixa uma filha de 8 anos. Na delegacia, o policial militar que matou o motorista disse que agiu em legítima defesa. Está solto, vai responder um inquérito policial militar. Na ilha do governador, Zona Norte do Rio de Janeiro, teve um cunhado que matou outro a golpes de chave de fenda por conta de uma desavença familiar. E teve também, amigos ouvintes, é uma quarta-feira carregada não só de água, mas também de notícias policiais. O homem foi preso, Gabriel Guimarães Versosa, acusado de comprar remédios controlados, tarja preta, anabolizante, que eram desviados da rede de saúde aqui do Rio de Janeiro. Com ele foram apreendidos mais de 9 mil comprimidos, remédios, inclusive esses de tarja preta. Para fechar, caso absurdo, é assim que eu estou intitulando, a nomeação de um policial militar acusado de participar indiretamente da morte de uma mulher em Madureira, no subúrbio do Rio de Janeiro, em 2014. O policial Rodrigo Boaventura está agora assumindo a superintendência da Secretaria de Ambiente, de Meio Ambiente, aqui do estado do Rio de Janeiro. Mas contra ele, contra esse capitão da Polícia Militar, pesa uma grave acusação. Em 2014, junto com outros colegas, participou de uma operação policial em Madureira, no subúrbio do Rio de Janeiro, quando uma mulher inocente foi baleada, Cláudia Silva Ferreira. Ela foi colocada na caçamba do Camburão e com a porta aberta. No deslocamento da viatura até o hospital, ela caiu da caçamba e ficou presa a um pedaço de roupa. Os motoristas passavam pela viatura da Polícia Militar avisando, a mulher está sendo arrastada. Mas os PMs só foram parar 400, 500 metros depois. A Cláudia Silva Ferreira acabou morrendo antes mesmo, não se tem informação ainda confirmada, de chegar ao hospital. Isso aconteceu no ano de 2014. A Polícia Militar, que é capitão da PM, ganha um salário de R$8 mil, agora foi agraciado com uma superintendência na Secretaria de Ambiente aqui do estado. Do Rio, Rodrigo Viega.
Bom, e do Rio de Janeiro a gente vai para Brasília conversar com a Luciana Verdolin, que fala sobre mais uma postagem do Ministério da Saúde em que o órgão nega que existe remédio que cure ou previna a Covid-19. É isso mesmo, Luciana? Boa tarde para você.
Boa tarde, Nicole. Boa tarde também a quem está acompanhando a gente. Olha, foi exatamente isso. O Ministério, na verdade, estava respondendo a uma postagem de uma pessoa nas redes sociais que indicava um medicamento que seria aí preventivo da Covid-19. Aí o Ministério disse o seguinte, nessa postagem nas redes sociais: ainda não há vacina, ainda não há remédio para combater, nem mesmo para prevenir. por isso é necessário o isolamento social, é importante nesse momento, e a adesão das medidas de proteção individual, que é a utilização das máscaras, que é o distanciamento social. E essa postagem foi rapidamente apagada pelo Ministério da Saúde, o que gerou um verdadeiro frisson nas redes sociais, porque estava todo mundo querendo saber por que dessa, por que a mensagem foi deletada. Aí começam as especulações de que isso seria uma forma de agradar o presidente Jair Bolsonaro, que afirma, que defende a utilização da hidroxicloroquina, azitromicina, vários medicamentos para tentar prevenir e tentar combater também a Covid-19. Foi um prato cheio para as especulações nas redes sociais e isso acabou repercutindo muito. O Ministério da Saúde ainda não explicou o que, que aconteceu, mas é bom a gente lembrar que lá no Ministério, nas entrevistas que costumavam acontecer, elas não estão acontecendo mais, o Ministério sempre lembrava que as medidas de distanciamento eram importantes, que era preciso manter a utilização de máscaras, utilizar álcool gel, evitar aglomerações, exatamente para a gente tentar controlar os casos da Covid-19. Esses casos estão aumentando. Estão aumentando em São Paulo, estão aumentando aqui em Brasília, então gera um temor novo. O Ministério da Saúde ainda não se posicionou sobre isso, muita especulação sobre a possibilidade, inclusive, da gente estar vivendo aí uma segunda onda da doença. O governo não confirma, os dados aí mostram que os números estão aumentando. Nesse momento, o que, que o governo está fazendo? Discutindo as vacinas que estão aí sendo testadas. Ontem já teve reunião com o pessoal da Pfizer. O governo já admitiu que vai analisar todas as vacinas que estiverem disponíveis e assim que elas forem liberadas, tiverem registro na Anvisa, na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, elas serão compradas pelo governo federal, que promete, inclusive, um plano de imunização, de distribuição das doses das vacinas que forem adquiridas.
E, Luciana, ontem até a gente estava acompanhando uma coletiva de imprensa que foi dada pelo Ministério da Economia, né, falando sobre aquele boletim macro fiscal com dados sobre o PIB deste ano, do ano que vem, a inflação, enfim. E os secretários comentaram, eles foram questionados, né, a respeito de uma possível segunda onda aqui no país. E, em resposta a essa pergunta, eles falaram que acham bem difícil, né, ter uma segunda onda por aqui, que alguns estados já atingiram a imunidade de rebanho, outros estariam para atingir essa imunidade. Houve algum comentário por aí em Brasília a respeito desse assunto? Afinal, esse é um dado que não só é contestado por especialistas da área, como também não foi divulgado pelo próprio Ministério da Saúde, né?
É uma informação do Ministério da Economia. A saúde está quietinha, porque é uma responsabilidade muito grande, afirmar que já existe no país a tal chamada imunidade de rebanho. O que a gente costuma escutar nos bastidores, as pessoas, nesse momento, está todo mundo com muito dedo, com muita preocupação em dar esse tipo de informação. Mas o que se comenta nesse momento é que se a gente já tivesse a tal imunidade de rebanho, os casos não estariam aumentando em vários estados brasileiros. Minas Gerais está aumentando, aqui em Brasília, São Paulo, também no sul do país. Então, isso indica que a gente estabilizou no topo, a gente estabilizou com um número grande de casos, mas ainda não dá para afirmar com certeza de que a gente já tem a imunidade. Não dá para afirmar nem que a gente está indo, já está se aproximando da segunda onda. Então, por isso, os especialistas, o próprio Ministério da Saúde, continua recomendando que é preciso, sim, que a gente mantenha as ações para evitar que a doença fuja do controle novamente, como a gente viu no início do ano em vários estados brasileiros, que trouxe aí uma grande preocupação e grandes gastos também para o governo brasileiro para tentar controlar os casos da doença no país.
Obrigada, Luciana, pelas informações. Uma ótima quarta-feira para você. E o novo apagão no Amapá pode ter relação com uma linha de transmissão, de acordo com o Operador Nacional do Sistema Elétrico. Quem traz mais informações sobre a situação do estado é o repórter Marcelo Matos. Oi, Matos, boa tarde.
Muito boa tarde, Nicole Fusco, também aos ouvintes internautas, né, Nicole, 16º dia do apagão, 3 de novembro, uma situação delicadíssima, né, que impactou diretamente no abastecimento de água. Quem nos acompanha, inclusive, com imagens, né, observa manifestações que foram realizadas ontem, né, objetos sendo queimados nas ruas da capital lá do Amapá, justamente em razão aí do protesto, porque a população não aguenta mais. Esse apagão do dia 3 de novembro impactou diretamente no abastecimento de água. Há revezamento até hoje, né, em relação a fornecimento de energia, 3 a 4 horas para cada residência. Num momento de pandemia, que as pessoas precisam de higiene, você imagina problemas no abastecimento de água, as pessoas vão buscar aí rios, córregos, então uma situação de contaminação muito perigosa também. E ontem, né, mais uma vez, nós tivemos um apagão lá em grande parte do estado, a partir das 8h30, e o Operador Nacional do Sistema Elétrico informou apenas hoje, né, que esse novo apagão que atingiu o Amapá na noite desta terça pode ter ocorrido no momento de energização de uma linha de transmissão. Agora, evidentemente, né, que ainda não existe uma causa determinada. Ontem mesmo o diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica, o André Pepitone, foi muito cobrado por parlamentares do estado do Amapá que essa falha poderia ter sido evitada. O transformador não havia, então, uma redundância que pudesse um problema em um passar para o outro transformador e o estado continuar com energia elétrica. E agora, então, a energização, né, é o momento em que começa a passar eletricidade, evidentemente, por uma linha. E não teria sido, a princípio, essa causa do desligamento. Então, numa nota, a ONS informou que essa energização da linha Santa Rita Equatorial pode ser levada a uma consequência de desligamentos de um transformador da subestação Macapá. Então, essa é a explicação nesse momento ainda. Não existe uma causa de tudo que está ocorrendo. O estado está recebendo vários geradores a diesel, que evidentemente vão custar muito caro essa energia, mas claro, é necessária que haja esse restabelecimento, é necessário que haja o restabelecimento da energia, mas de qualquer forma ainda muito precário esse restabelecimento. A promessa da ANEEL ontem lá no Congresso de que até sábado ou domingo então haveria a retomada da energia elétrica para todo o estado, então isso também fica agora até ameaçado em razão desse novo apagão. E a promessa também de que em 10 dias haverá o relatório sobre as causas desse apagão, dessa situação que o estado vive, com a promessa de multas pesadas e inclusive até a extinção da concessão da empresa privada, viu, Nicole?
Pois é, situação que só se complica cada dia, né, Matos? E como você falou, 16º dia, tinha uma previsão de que só voltaria o restabelecimento da energia elétrica no dia 26, ou seja, ainda temos aí 8 dias pela frente, né? Obrigada pelas informações, viu? Até mais.
Boa tarde.
Bom, e ao longo da nossa programação, nós noticiamos que a SUSEP pediu que a seguradora Líder, atual gestora do DPVAT, devolvesse R$1,2 bilhão aos cofres públicos. A solicitação ocorreu após uma investigação da Superintendência de Seguros Privados, que apontou gastos irregulares como sobrepreço, doações e festas, mas o consórcio nega qualquer problema. Em nota, a seguradora Líder afirmou que está comprometida com todos os esclarecimentos que se façam necessários sobre a gestão dos recursos do seguro DPVAT. A companhia reforça que não tolera, em hipótese alguma, quaisquer práticas irregulares ou ilícitas e que a maioria das transações financeiras citadas no ofício referem-se ao entendimento de que os recursos do DPVAT são públicos, contrariando uma decisão do Tribunal de Contas da União e do Poder Judiciário e é objeto de contestação da seguradora Líder em ações judiciais. A defesa da seguradora Líder será protocolada no prazo de 30 dias, conforme previsto no ofício enviado pela SUSEP. Agora são 4 horas e 43 minutos. O uso da internet cresce na pandemia. Destaque de Caterina Schutte.
Daniela Diniz é mãe do Ricardo, de 12 anos, e do Rafael, de 8. Os meninos passam, em média, 5 horas ou mais no celular, jogando games e interagindo com os amigos. Ela relata que, na pandemia, o ritmo aumentou.
A gente meio que liberou, né, assim, porque a gente ficava até com dó, tipo, imagina, o que eles vão fazer? Não pode sair de casa, não pode nem sair na calçada, né, na época, né?
Mas o aparelho que ajuda a entreter a garotada não é inofensivo como parece. Daniela relata que notou mudanças no comportamento do filho mais novo.
A gente sentiu ele bem mais ansioso, a ponto assim de descontar muito na alimentação, né? E aquela coisa, aquele vício, aquela fissura, né? De comer e querer jogar, de terminar a aula e querer jogar, porque daí joga com os amigos e fica conversando no WhatsApp.
Em meio ao isolamento social gerado pela pandemia de Covid-19, o uso da internet aumentou. Se por um lado a tecnologia pode ser vista como uma ferramenta de aprendizado e interação social entre crianças e adolescentes, por outro, o uso excessivo pode contribuir para um estilo de vida sedentário e para o aumento dos índices de obesidade e problemas de coluna. Segundo o médico pediatra Fausto Flor, além dos prejuízos físicos, a saúde mental dos jovens tem sido diretamente impactada.
Você posta um vídeo e fica aguardando quem é que vai comentar, quem é que vai curtir. Então, essas coisas acabam gerando uma certa ansiedade e a gente tem visto um aumento de número de casos de ansiedade em criança e principalmente da questão da aceitação e do bullying, né, no escolar e no adolescente, que também é um problema.
Ainda segundo o especialista, é importante que os pais estejam atentos aos comportamentos dos filhos.
Né, a criança que vai dormir muito tarde, alta madrugada, que quer depois dormir muito tarde, ou depois fica muito sonolenta durante as aulas, ficar atento à irritabilidade, uma irritabilidade sem muita justificativa, a agressividade física, ou também o chamado embotamento, que é aquela criança que não quer sair do quarto. Não...
De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, crianças com menos de 2 anos não devem ser expostas a nenhuma atividade em tela. Já os de 2 a 5 anos devem passar apenas 1 hora por dia. Crianças de 6 a 10 devem ficar no máximo 2 horas. Para quem tem mais de 10 anos, o limite é de 3 horas. Vale lembrar que a supervisão dos adultos é recomendada.
Cirurgias bariátricas registram aumento em 2019, mas a pandemia desacelera essa alta. Reportagem de Nani Cox.
A influenciadora Cíntia Bernardi passou grande parte da vida fazendo dietas. Ela sempre se alimentou bem, mas no ano passado, com 126 quilos, Cíntia decidiu buscar acompanhamento de uma nutricionista. Cansada das chamadas receitas fit, a influenciadora decidiu comer só uma maçã à noite e levou uma bronca.
À noite, eu sei que aquilo lá me esgotou de uma tal forma que eu decidi na noite... que no dia seguinte eu iria na consulta com a minha irmã para estar vendo o processo de bariátrica. Fui na consulta com a minha médica. Quando eu cheguei na consulta com a minha médica, eu já estava com todos os exames feitos, né? Daí ela deu entrada num convênio, no seguro, e em uma semana já estava aprovada.
A cirurgia bariátrica é uma das formas de controlar a obesidade mais grave e consequentes comorbidades a longo prazo. Um quadro de hipertensão e início de depressão levou a secretária Priscila Moreira a buscar ajuda médica. Depois de 2 anos de espera e mais de 1 ano de acompanhamento psicológico e clínico, ela pôde fazer a operação.
Desde que eu saí da sala de cirurgia, eu não tomei mais nenhum remédio para pressão, eu não tenho mais problema de pressão alta, nem nada, sabe? Porque tem gente que pensa que é a maneira mais fácil de emagrecer, mas não é. Não é, não. É muito difícil, sabe? É muito penoso, a recuperação não é fácil, a dieta líquida não é nada fácil, entendeu? Mas é muito gratificante você poder nascer de novo, sabe?
Atualmente, mais de 13 milhões e meio de brasileiros cumprem os requisitos clínicos para a bariátrica, mas menos de 2% realizam o procedimento por medo, falta de informação ou dificuldade de acesso. O especialista da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, Admar Concon Filho, explica os requisitos para que um paciente possa fazer a cirurgia.
Tem indicação para a cirurgia bariátrica? O paciente que tem obesidade por mais de 2 anos, que tentou o tratamento clínico com um endocrinologista e não deu certo, ou ele emagreceu e depois voltou a engordar. Quem tem o IMC de 40 para cima ou de 35 para cima e já tenha doenças provocadas ou agravadas pela obesidade.
Em 2019, 68.530 bariátricas foram realizadas no Brasil, um aumento de 7% em relação ao ano anterior. No entanto, com a suspensão de procedimentos eletivos em decorrência da pandemia, o número deve diminuir em 2020. Só na rede pública, a redução foi de 60% entre janeiro e junho deste ano.
O comércio aguarda com ansiedade as vendas de final de ano. Reportagem de Daniel Lian.
A primeira quinzena de dezembro confirmou os sinais de recuperação do varejo com crescimento médio de 6,1%. Como o fechamento do comércio em razão da pandemia por um longo período afetou drasticamente as empresas, a retomada é gradual. Apesar disto, de acordo com a Associação Comercial de São Paulo, a perspectiva é encerrar o ano nos mesmos patamares de 2019, quando o cenário econômico excluía o coronavírus. A gradativa recuperação econômica teve início em junho, quando as medidas de flexibilização começaram a valer. Desde então, as perdas foram se diluindo com retrações de 54,9% em junho, 47,7% em julho, 33,6% em agosto, 14,6% em setembro e 9,2% em outubro. Agora, segundo dados preliminares, a queda é de 5,8%. As vendas para o Dia das Crianças ajudaram a minimizar os impactos. O economista da associação, Marcel Solimeu, aponta que os comerciantes depositam grande expectativa para Black Friday e especialmente o Natal, a fim de retomar de uma vez por todas o crescimento.
Eu aguardo para Black Friday, depois a grande data do comércio, que é Natal. Vamos ver se a gente já consegue reduzir todas as perdas, chegar no mesmo patamar, para começar 2021 com crescimento efetivo.
No auge da quarentena, o setor registrou quedas históricas, com indicadores marcando recuo de 27% em março, 63,8% em abril e 67% em maio. A chegada do 13º salário deve impulsionar as vendas com a confiança maior do consumidor. A aposta agora também está no comércio online. Esta é a avaliação do professor de finanças do Insper, Ricardo Rocha. Ele explica que, como as famílias estão mais tempo em casa, conectadas a computadores e celulares, a tendência é de elevação do comércio digital.
Do fazer as coisas digitalmente se incorporou no cotidiano. Então, compras online, a família está junto, o pai vê o filho entrar no digital para ter aula, ou a filha, a esposa, e está todo mundo no digital o tempo todo. E segundo lugar, é que mostra o vigor de uma nova forma de consumo, que já era bem difundida em países como os Estados Unidos, por exemplo, e que aqui no Brasil agora tá se tornando um hábito das famílias, que é a compra online, né?
Agora, o sentimento é um só: trabalhar por um futuro mais promissor.
Podemos chegar ao mesmo nível do ano passado, o que é um resultado bom para as circunstâncias, mas em termos absolutos, não é um avanço. É apenas voltar onde a gente estava para começar a subir o morro novamente, né?
E agora eu converso com o repórter Pedro Marques, porque hoje tem Copa do Brasil. Duelos decisivos nessa quarta, não é mesmo, Pedro? Boa tarde.
Muito boa tarde, Nicole. Boa tarde ao ouvinte internauta da Jovem Pan. Duelos decisivos pela Copa do Brasil, quartas de final, jogos aí de volta. Nesse exato momento, no sul do país, o Grêmio vai vencendo o Cuiabá por 1-0. Partida que começou naquele horário alternativo, às 16h30. 1 para o Grêmio, 0 para o Cuiabá. no agregado 3-1 para a equipe gaúcha, que está se classificando para as semifinais da Copa do Brasil. Logo mais, às 19 horas, o Ceará enfrenta o Palmeiras, tentando reverter uma desvantagem de 3 gols. Uma classificação muito bem encaminhada do time do professor Abel Ferreira, que tem 20 desfalques para a partida de logo mais, dentre eles 15 jogadores contaminados pela Covid-19, o Palmeiras que tem um surto de Covid e vai ter que entrar em campo todo remendado, com muitas alterações, problemas para o português Abel Ferreira. Então, Ceará e Palmeiras às 19 horas. O jogo mais aguardado é São Paulo e Flamengo. Na ida no estádio do Maracanã, o tricolor venceu por 2-1 e o Flamengo vai ter que reverter essa desvantagem no estádio do Morumbi, fora de casa, sob o comando do Rogério Ceni, que é um velho conhecido da torcida tricolor, o maior ídolo da história do São Paulo, e hoje ele não poderá contar com Gabigol, Pedro, Rodrigo Caio, Felipe Luiz e Thiago Maia, que estão em tratamento no departamento médico, além de Diego, que está naquele chamado processo de transição física. São alguns dos desfalques da equipe do Flamengo para mais tarde o jogo contra o São Paulo às 21h30. 2 gols de diferença, o Flamengo precisa de 2 gols, a vitória por 1-0 levará o jogo para os pênaltis, ou seja, teremos muitas emoções no estádio do Morumbi. Ainda hoje, às 21h30, América Mineiro e Internacional. No primeiro jogo, o América Mineiro, do técnico Lisca, venceu por 1-0 na estreia do Abel Braga, que quer fazer frente, quer fazer aquela revanche, né? América e Inter, e a mesma situação. O Internacional precisa de 2 gols para poder avançar de forma direta. 1 gol só leva a partida para os pênaltis, o jogo que vai acontecer lá no Estádio Independência, às 21h30, em Minas Gerais. E pra gente poder completar aqui, Nicole, falar um pouquinho também da seleção brasileira, que ontem surpreendeu, né, mais uma vez, vitória por 2-0 em cima do Uruguai, gols marcados por Arthur e Richarlison, o primeiro gol do Arthur com a camisa da seleção brasileira, e a gente também destaca que a seleção do Tite alcançou mais uma marca expressiva, porque em 70% dos jogos da seleção sob o comando do técnico, o Brasil não levou gols. Ou seja, números expressivos quando a gente fala do sistema defensivo dessa equipe da seleção brasileira. E outro destaque, agora esse sim bem negativo, né? Que a seleção do Uruguai confirmou 7 casos de Covid-19 hoje, logo após a partida contra o Brasil. Ou seja, a gente monitora aqui os casos, ó, mas Matias Vinha, Luiz Soares, Rodrigo Munhoz foram alguns dos infectados, inclusive o Matias Vinha joga na equipe do Palmeiras. Preocupação aí para os jogadores que defenderam a seleção brasileira. Inclusive, o Everton Ribeiro saiu do jogo, já está em São Paulo e vai enfrentar a equipe do São Paulo logo mais. Nicole.
Perfeito, Pedro. Obrigada pelas informações, viu? Até mais.
Muito obrigado. Boa tarde.
E agora são 4 horas e 56 minutos, o Jovem Pan agora está terminando. Em seguida você acompanha o 3 em 1 e a gente se encontra amanhã, quinta-feira, às 4 horas da tarde. Até lá.
Jovem Pan, agora. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade.
Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada. Os principais assuntos, a notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram...
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan.
Eu sou Roberto Calil, médico, e tenho um recado para você. A saúde é o nosso bem mais precioso e a democracia vem logo em seguida. Neste ano, teremos eleições para prefeito e vereador. Sua missão é votar com segurança. O primeiro turno será no dia 15 de novembro e o segundo turno no dia 29 de novembro. Você pode votar das 7 da manhã às 5 da tarde. Deixe o período das 7 às 10 para as pessoas com mais de 60 anos. Confirme seu local de votação e leve anotados os números dos candidatos. Use a máscara o tempo todo e leve sua caneta. Na sessão, limpe as mãos com álcool em gel e evite contato físico. Se estiver com febre no dia ou tiver tido Covid nos 14 dias antes da eleição, fique em casa. A Justiça Eleitoral adotou todos os cuidados possíveis. Faça a sua parte.
Eleições 2020. Sua missão é votar com segurança.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana SA. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521. 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.